Agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas e transmitido pela nossa querida Rádio UFSCar 95.3 FM.
Eu sou a Luana.
Eu sou a Amanda.
E convidados de hoje, se apresentem, por favor.
Eu sou o Renato.
Eu sou o Binário.
E eu sou o Danilo, que apareceu de novo aqui, né? Tava aqui
Sim,
semana passada.
Sim, convidado de fora.
É, eu não sou do Fog, gente. Sejam gentis.
Ainda. Se um dia você aparecer amarrado na cadeira da nossa sala, um dia desse, eu não se surpreendo. Brincadeiras à parte.
Então, sabe aqueles filmes dos seus jogos favoritos que passam na TV? Ou aquele anime da temporada que foi inspirado no mais novo lançamento no mundo dos jogos?
Quando você vai experimentar aquele jogo famoso inspirado em livro? E... até mesmo quando o anime da temporada inspirado naquele jogo que você ama.
É, eu acho que já ficou bem óbvio que as histórias e personagens dos jogos não ficam presos só nessa mídia. E vice-versa, claro.
Então, ouvinte, pegue a pipoca e abra o mangá, ligue o console e... bom, você entendeu, né? Pois, o Por Trás dos Controles vai começar.
Muitas vezes acontece dos jogos fazerem tanto sucesso que empresa de filme, anime, série, o que quer que seja, decide adaptar para suas respectivas mídias.
Assim como empresas de jogos decidem fazer a fanbase de outras franquias para o seu mundo. E é disso que vamos falar hoje. Jogos adaptados para outras mídias e vice-versa. E sem mais delongas, vamos para o nosso bate-papo.
E com a gente, hoje temos os convidados, o Binário, o Resto e o Danilo, que tá aqui de novo com a gente. E eu queria perguntar pra vocês, pra começar essa conversa, tem algum anime que vocês assistiram de um jogo que vocês gostam?
Ah, são vários, pra falar a verdade.
É que o quintessencial que acho que todo mundo aqui assistiu foi o Pokémon, né? Se você gosta ou não hoje em dia, você gostava quando você era criança, né, gente?
Nossa, Pokémon, assim... É o primeiro Pokémon. De todos.
Não, Pokémon ainda.
É, você nem sabia que era anime ainda.
Sim, Pokémon, tipo, tem muita gente que nem sabia. Ficou um bom tempo sem saber que o Pokémon, na verdade, antes era um jogo.
É, não, eu também não sabia.
Então, eu descobri depois, porque eu acho que eu comprei um emulador de Game Boy pra PlayStation 2 e falei, nossa, tem um joguinho do Pokémon aqui. Mas, assim,
aqueles lá que via com mil jogos, né? Um
nossa,
negócio assim.
Velho.
Nossa senhora, sim. Mas, mano,
famoso.
Mas Pokémon foi um sucesso estrondoso, assim. Tipo. E o engraçado é que boa parte da história do anime tem quase. Não tem muita coisa a ver com o jogo. Eles pegam umas referências, mas, tipo, você não começa com o Pikachu. E o Ash só foi ganhar agora depois de. Quantos anos que ele tá tentando, coitado? Quantos anos que ele tem? 10 anos? Eu não sei mais.
Isso também.
Tanto que depois eles lançaram o Pokémon Yellow, né? Que, tipo, tinha coisas do anime, mas no jogo.
Sim.
Eles começavam com o Pikachu, tinha a Jessie e o James.
Sim, tinha isso, mas ainda eu seguia a ideia do jogo original. Eu acho que um jogo só que segue realmente a história do anime é uma hack room, é um jogo modificado, acho que era de Pokémon Red, que foi a modificação do jogo, que é um jogo chamado Ash Gray, que ele realmente pega toda a história do anime. Então você começa com o Pikachu, você pega os outros Pokémon no meio do caminho, tem a cena de você roubando a bicicleta da Misty, tem tudo.
Eu achava, inclusive, que o anime do Pokémon era a base do jogo. Eu não sabia que era o contrário.
Era o contrário. Mas eles fizeram outro protagonista e tal. Acho que tem alguns spin-offs do Pokémon que você que é com o Red mesmo. Que o Red é o protagonista do jogo mesmo. Pelo menos ele, se eu não me engano, da segunda geração pra frente. Que ele tem o Cyndaquil. Então eu acho que é da segunda geração pra frente.
Aí, e você, Luana, qual a sua experiência com Pokémon? Você também conheceu só pelo anime? Conheceu pelo jogo?
Não, eu tenho experiência com os dois. Não muito, porque, não sei, não é o jogo que mais me chama a atenção. Mas tem uma observação legal que eu quero fazer aqui sobre o Pokémon. Que é que o anime meio que serviu como uma propaganda pro jogo. Só que a tal propaganda ficou hiper famosa também. Não só o jogo.
É, Pokémonia, né? Veio o jogo de cartas, né? Que explodiu.
E tá tudo aqui até hoje.
E tudo surgiu do joguinho de Game Boy.
Que inclusive eles acharam que ia flopar. Os caras tinham certeza que não ia dar certo.
Nossa senhora.
Quem diria?
Realmente.
Mas, como nem só de coisa boa pode sair anime que surge de um jogo, a gente teve também o anime do Ragnarok, que era uma coisa muito bizarra. Nossa. Pelo menos na minha opinião.
Eu preciso falar do Ragnarok. O anime de Ragnarok, eu já joguei Ragnarok, a versão online, assim, bem nos anos 2000. E o anime do Ragnarok foi um dos poucos animes que eu não consegui terminar. Tipo, eu tentei ver ele mais de uma vez, mas eu não consegui porque ele é muito chato. E não tem muito a ver com o jogo. Eu não sei, eu realmente não gostei. Os personagens principais são chatos. Todos. Sem exceção.
Também, uma pergunta pra vocês. Vocês sabem qual é a história do Ragnarok? Tipo, eu lembro de jogar só grindando monstro, assim, passando de nível e mais nada.
Que? Por que eu saberia?
O Ragnarok realmente era um jogo, tipo, com pouco foco em história, né? Por ser um MMO, você acaba ficando só com algumas noções básicas de lore, esse tipo de coisa. E o Ragnarok anime teve que criar muita coisa do zero. Só que criando muita coisa do zero, ficou umas coisas meio esquisitas. Tipo, o personagem principal sendo um simp gigante.
O quê?
O personagem principal é um simp.
Ah, tá. Tipo, o simp a definição moderna.
Sim. Ok.
Não, que mas é um anime de harem, assim?
Não, pera. A gente tá falando do mesmo anime de Ragnarok. Que eu lembro que era um espadachim.
Esse mesmo.
Ah, nossa, entendi. Verdade. Eu não conhecia esse termo.
Mas, de qualquer jeito, mesmo o anime do Ragnarok sendo ruim, tipo, opinião, claro, ainda assim era muito mágico quando tinha alguma referência ao jogo, tipo, as funcionárias Kafka no meio das cidades. Quando falou Prontera pela primeira vez, meu coração começou a bater quando eu assisti. Quando apareceu o Poring daquela mercadora que caminhava com o grupo também, nossa, eram tipo momentos que você pensava, wow, is the game, é o joguinho que eu jogo no computador, na tela, na TV. É uma coisa meio mágica de adaptações de jogos por causa disso, porque você reconhece uma coisa que você no momento tá interagindo com, né, jogando mesmo, com algo mais audiovisual, algo mais expandido. E às vezes não dá certo, mas ainda assim é algo legal de ver.
É, então, indo nessa vibe aí de adaptações de desenho animado, né? Tinha o desenho do Mario, né? O Super Mario Brothers Super Show. Eu lembro que o priminho meu, ele tinha em VHS. E ele ficava assistindo. Eu tipo, nunca cheguei a ver o episódio inteiro, mas lembro que tinha.
Nossa, eu tinha muito VHS de Super Mario. E o desenho do Donkey Kong também.
Nossa, o desenho do Donkey Kong!
Era muito ruim, era mas muito eu gostava. Eu gostava, tá bom?
Não, eu também gostava pra caramba. Ele tinha as músicas tudo lá. Era um musical. Por que era um musical o desenho do Donkey Kong?
Então, mano, por quê? Que escolha, que momento. Tá certo que no Donkey Kong Country 1 ele manda uns movimentos de rap ali, vem uma caixa de som, mas gente, não.
Ah, não, sabe o que que era? Que tipo, o negócio do Donkey Kong Country é que o desenho tinha... Era bem orgulhoso da tecnologia de motion capture que eles estavam usando, né? Por isso que os personagens se movem tão estranho. Porque é tudo feito em motion capture. Então daí eles faziam os números musicais pra ter as danças coreografadas, assim.
Com motion capture. Eu tenho várias músicas gravadas na minha cabeça ainda, velho. É muito estranho.
Ô, mano, você vê lá o original lá do... I'm Nobody's Hero, lembro qual episódio, mano. Oh, é boa aquela música, o cantor é muito bom.
Mas nessa época tinha até que bastante joguinho. Tinha bastante desenho também de jogo. A Nintendo também tinha desenho do Zelda, tinha um desenho do Capitão N, que teve o pior Simon Belmont que eu já vi na história. O Mega Man era verde. Por que, que o Mega Man era verde?
Mas, nem tudo dá certo mesmo.
Mas acho que o Sonic nessa época tinha acho que uns três desenhos diferentes. Tinha um que era completamente cartoon, sim, perna longa. Tinha um que ele tinha uma banda de rock. E uma irmã que era basicamente ele só.
Esse é o Sonic Underground.
E tinha uma que era um mó épico, que acho que é o Sonic...
Era um pós-apocalíptico.
Sonic 7.
Ah, eu já vi.
E, mano...
Esse aí mesmo, 7
tinha Sally.
Que tinha Sally, né?
Todo mundo lá, o Robotnik, que na época era Robotnik, era tipo, do mal mesmo, era muito doido.
O Robotnik americano, eu adoro o Robotnik americano, velho.
Não vamos fazer referências a pingas aqui.
Não vamos. Mas também mais pra frente o Sonic ganhou um anime, o Sonic X, e se não fosse por aquele menininho chamado Chris, por que que ele existe? Aquele anime teria sido sensacional. Aquele anime pegou bastante da história canônica do Sonic, pegou vários personagens.
Uma adaptação que fez bastante sucesso bem recentemente foi a adaptação de anime do jogo da série de jogos Castlevania. A adaptação ela foi feita pela Netflix e ela é baseada na história do terceiro jogo, o Castlevania 3, Dracula's Curse, que o Drácula ele joga uma maldição numa cidade depois de um grupo religioso ter matado a esposa dele na fogueira. Aí os três personagens principais, a Sypha, o Alucard e o Trevor Belmont, eles se reúnem pra impedir que o Drácula destrua o mundo. E apesar dessa adaptação não ser exatamente igual ao jogo, ela consegue puxar bastante a atenção do espectador e também adicionar novos elementos que enriquecem mais a história.
É sinceramente uma das melhores adaptações de jogo para qualquer outra mídia que eu conheço, porque... A animação é muito bem feita, o roteiro é ótimo, a dublagem também é excepcional, a dublagem americana original, também tem a dublagem brasileira que eu não cheguei a ver, mas o pessoal que fez a dublagem americana realmente se empenhou e gostou do trabalho que fez, e eu acho que é bem raro a gente conseguir ver uma tradução tão boa de um jogo para uma série ou um filme, o que seja. Então a gente realmente tem que enaltecer a série Castlevania para que a gente tenha mais esse tipo de coisa.
É, e daí assim, ele fez uma coisa uma coisa que a gente tava comentando antes, né? Por que que o Mega Man é verde no Capitão N, né? Mas aí que tá, né? Como você dá personalidade de vida para um personagem que é só pixels e não fala nada, sabe? Tipo, por que que o Simon é um garanhão, assim?
Nossa.
É porque no jogo dele ele é um homem Conan o Bárbaro, basicamente, e que tem um chicote. Esse é o Simon.
É o tá. Trevor.
Não, eu tô falando de volta do Capitão N, né?
Ah, tá, ok.
O Capitão N tinha um Simon. Ele era piloto de avião.
É verdade.
Era piloto de avião e era tipo meio garanhão, assim, boa tem pinta, tipo Johnny Bravo, assim, sabe?
Assim, tem esse ponto da personalidade, mas, mano, tem um design. E o design foi feito por um motivo.
É. Uhum. Sim, não, também. É, então, mas daí no 3, o que eu ia falar, né, que eles conseguiram pegar lá, que nem o Castlevania 3. Também, nenhum dos personagens, assim, o Alucard, o Trevor, a Sypha, não falam nada, basicamente, assim. E eles não têm umas personalidades, assim, mais concretas. O máximo, assim, que devia ter é um texto de saborzinho lá no manual de instruções. É só isso, assim, os caras tiveram que lidar com o que eles tinham e criar por conta própria e fazer algo interessante, assim.
E agora, pessoal, é um tema, assim, mais polêmico, né, porque... E sobre os filmes, tem algum filme que vocês gostam mais, que é adaptado de algum jogo?
E eu acho legal também que não tem só necessariamente adaptação de um jogo específico, mas, por exemplo, o que a Disney fez de pegar Detona Ralph e colocar um monte de personagem de jogo lá dentro. Isso pra mim foi incrível, não sei o que vocês acham, mas eu achei muito bom. Eu fiquei muito emocionada no lançamento.
Eu acho bacana, porque é um jeito de você dar uma identificada no mundo dos jogos sem usar um universo que já existe, né? Você faz só menções para ambientar aquele universo que você criou. E o Detona Ralph, pelo menos o primeiro, o segundo, não assistam porque é muito ruim. O Detona Ralph faz isso muito bem porque você realmente acredita. Tipo, pô, esse personagem pode existir. Olha o Sonic ali, o Sonic existe também.
Ou aquela cena lá da roda de conversa dos vilões, assim, tipo...
Nossa, a cena da roda de conversa... Eu vi o Bowser numa tela de cinema, velho. Aquilo foi incrível.
É, no tipo, o Bowser e o Dr. Eggman do Sonic, assim. Tem o Zangief. Sim, sim. Um monte de gente.
Tinha um monte de gente, mano. Aquela cena foi sensacional. Acho que tinha o Clyde do Pac-Man.
Fantasma do Pac-Man.
O Fantasma Laranja. Tinha um monte de gente. É uma premissa parecida com o que o... o Square fez no lado, do outro lado da mesa com o Kingdom Hearts mesmo, de pegar as referências, de pegar os mundos da Disney, só que também fazer os próprios personagens para linkar tudo. Se parar para pensar, foi meio que o opostos, assim. Mas tem esse filme que ele referencia bastante. Tem um outro filme que, tipo, Ele foi um pouquinho polêmico, que foi o Pixels, que foi um filme do... um filme clássico
do Adam Sandler, né?
Só
meu Deus.
A premissa do filme é basicamente eles mandaram uns videogames aleatórios, Atari, por aí, Atari Arcades pro espaço. Os alienígenas viram isso e tomaram isso como um chamado de guerra e usaram os personagens que estavam naquelas máquinas. Criaram, tipo, cubos alienígenas que se juntaram nos personagens pra atacar a Terra. É muito louco. Mas, assim, é uma comédia, Adam Sandler. Mas eu recomendo as cenas de ação. As cenas de ação são muito boas.
É aquele negócio, teria sido um filme ótimo se não tivessem colocado a porcaria do Sandler no meio, velho. Porque se não tivesse a comédia adulta, realmente seria um filmezinho, tipo, aceitável, tipo, decente. Mas a comédia adulta desnecessária...
Sim, seria um filme de ação / ficção científica muito maneiro. Seria muito maneiro. Acho que eu não me importaria muito de ter alguns elementos de comédia. Eu particularmente gostei muito daquele de um dos personagens que era o melhor amigo do Adam Sandler, que não era o presidente, era o outro cara. Um cara de óculos, assim. Que ele tinha uma crush numa personagem que eles inventaram lá. Aquele personagem eu achei sensacional. Eu queria que ele fosse o protagonista do filme. Pra ser sincero.
Ai, eu acho esse filme todo muito bizarro, na verdade. Eu não gosto dele. Principalmente o final.
O final foi um pouco estranho, mas assim, se você quiser, se eu tivesse assim, uma sequência de cenas que eu fosse recomendar pra alguém pesquisar no YouTube e assistir, é a batalha contra o Pac-Man. Aquela cena é muito maneira. Só digo isso. E já que estamos falando de filmes, depois que a Marvel resolveu fazer o universo dela de... universo cinematográfico Marvel, parece que os jogos estão fazendo um universo cinematográfico do Smash Bros. Porque a gente já tem Detetive Pikachu e Sonic. E são dois filmes muito bons. Olha, quem diria? Quem diria que esse mercado tem esperanças?
Não, depois de tanto jogo... depois de tanto filme ruim de jogo, de repente surge dois filmes surpreendentemente divertidos e bons, tipo Detetive Pikachu e... o Sonic e tá dando realmente uma nova esperança. Tipo, agora, quem sabe, a gente começa a ver umas adaptações muito boas de jogos pra telona.
O que eu acho legal, principalmente no caso do Sonic, é que o design dele era pra ser bem diferente do que a gente realmente viu nas telas de cinema ou até em outras mídias. É, ele era pra ter uma forma bem mais humanoide, só que por causa da reclamação do público em si, da base de fãs do Sonic, eles acabaram refazendo tudo. Então, assim, isso já é um bom indicativo que eles querem realmente atingir esse nicho de gamers e pessoas que gostam daquele jogo.
É questão de respeito com os fãs das franquias, né? Porque a gente tá esperando coisa boa e vem um filme do Mario. É meio complicado.
E galera, falando de filme do Mario...
Não, para, já deu, chega. Não. Eu não fundei esse programa há 5 temporadas atrás pra gente falar de filme do Mario, não. Você não vem com isso, não. Produção, joga a vinheta aí, acabou a entrevista. Não, me recuso, tchau, vou embora, falou.
Tá, esse é o fim do bate-papo.
Mas antes, fique ligado em alguns recadinhos.
Então, pessoal, sigam a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Nós também temos um site, fog.icmc.usp.br. E caso você queira jogar algum de nossos jogos, eles são hospedados no itch.io.
É só pesquisar por Fog, Fellowship of the Game, em cada plataforma.
Perdeu algum episódio que você estava esperando? Agora o Por Trás dos Controles também está nas plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcast, pode procurar lá que tá. Você pode escutar, não perdeu.
E você também pode encontrar todos os episódios no site da Rádio UFSCar, em radio.ufscar.br.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Bom, o Binário já foi embora, ele não quis saber de mais nada, mas então eu digo tchau em meu nome e em nome dele. Valeu, galera.
É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchauzinho.
É isso aí, pessoal. Obrigado aí por ter me chamado. Tô aqui de convidado mais uma vez. Vou fazer isso de novo, se possível. Bom, até mais.
E antes da gente ir embora de uma vez, eu quero falar que vai ter uma parte 2 desse episódio. A gente vai falar agora de filmes, livros e outras mídias que foram adaptadas para os jogos. Então, se tiver interessado, fica ligado no próximo episódio. Vamos ficando por aqui, Por Trás dos Controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Vamos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.